Soler e Léo Pinheiro, lá do Rio de Janeiro, eles que estarão daqui a pouco no Maracanã. Vamos fechar o Esporte TMC de hoje falando de seleção brasileira que se despede do nosso território, do território nacional, antes da Copa do Mundo, hoje contra o Panamá. Amanhã a viagem para os Estados Unidos e amanhã, já na terça-feira, nossa equipe vai recepcionar a seleção brasileira nos Estados Unidos. Lá estarão já Marco Belo, Leandro Boldacchian, Paulo Vitor Martins, o nosso comandante técnico Willy Colono. Portanto, já a partir de terça-feira, toda a nossa cobertura lá da região de New Jersey, onde estará a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo. Eu, o Éder Luiz e o Benja viajamos na outra segunda, dia 8, e aí vamos nos incorporar para a cobertura, que terá toda a equipe aqui do Brasil também, né? Todos os colegas de Brasília, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Belo Horizonte, de Recife, todo mundo participando da nossa cobertura de mais uma Copa do Mundo. É isso aí, galera. Lá em Bragança, o Bragantino cabeceia a bola para fora. Segue 3 para o Braga, 0 para o Internacional. Único jogo em andamento no Campeonato Brasileiro. E o Esporte TMC volta já.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Agora meio-dia 42, 12:42. Vamos falar do tempo e da temperatura. 17 graus aqui na capital paranaense. Frio, uma manhã gelada. É uma manhã gelada desde cedo, a temperatura de forma bastante modesta vai subindo, 17 neste momento, a máxima prevista para hoje é de 20 graus, que deve ser alcançada durante a tarde, no começo desta tarde, daqui a pouco, por volta da 1, 2 da tarde, a gente deve registrar cerca de 20 graus nos termômetros, 19, 20 graus, e a temperatura vai seguir desta forma até o fim do dia, por volta das 5:30 da tarde, quando nós temos a previsão. Portanto, para que a temperatura caia naturalmente com o fim do dia, com o sol indo embora, e ó, nós devemos ter uma noite gelada com temperatura na casa dos 13, 14 graus, portanto. Amanhã, máxima prevista de 21 graus em Curitiba, isso mesmo, máxima de 21, mínima de 10 aqui na capital paranaense. Temperatura muito modesta nesta segunda-feira também, não há possibilidade de chuva para hoje, nem para os próximos dias. Terça, quarta, quinta e sexta também não há possibilidade de chuva. Nós devemos ter uma sequência de dias mais uma vez muito secos aqui na capital paranaense. Muita atenção aí com a umidade relativa do ar, que pode chegar a 40%, 50%, é muito baixa, por isso é importante tomar bastante água e, claro, né, a exposição ao sol, mesmo a gente estando aí no outono e inverno, é importante o filtro solar, porque os raios ultravioletas estão por aí, além, claro, do tempo mais seco que deve predominar não só aqui na região de Curitiba, mas todo o litoral do estado, assim como as outras regiões oeste, norte, noroeste e região sul do estado.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. E depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe.
Faltando 15 minutos para a 1 da tarde, tem gol do Internacional lá em Bragança. Num tiro longo, Aguirre diminui para o Inter, falhou o goleiro Volpi, ele que tinha feito o gol de pênalti, falha. E o Bragantino agora diminui a vantagem, né? Tava 3-0, fez o quarto gol, que acabou sendo, na minha opinião, equivocadamente anulado. E agora toma o gol, 3 para o Bragantino, 1 para o Internacional. Vamos ver se ainda dá tempo do Inter reagir. O Bragantino mandou no jogo todo, não conseguiu aumentar o placar e agora pode passar sufoco no final. Abraçar meu amigo Jô em Barueri, Rodrigo Cassino, nosso companheiro de imprensa, também nos ouvindo, muita gente ligada. E a Jussara Yamamoto aqui do Jaguaré está perguntando se nós vamos transmitir o jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul. Jussara, vamos sim, inclusive o Kaique Silva estará. É que eu acho que você não estava ouvindo no começo aqui, eu expliquei, mas vou repetir com muito prazer. O Kaique Silva estará no estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo, México e África do Sul. Éder Luiz vai narrar, toda a nossa equipe participando da transmissão com o Kaique ao vivo no estádio Azteca, México e África do Sul, já na semana que vem. Fique ligado aqui, Jussara, que você não vai perder nada desta cobertura da Copa do Mundo. Tanto é verdade que eu já vou chamar meu amigo Gustavo Soler. Eu vejo aqui o Soler está, me parece, na porta do Maracanã, ali naquele, já dentro do complexo do Maracanã, mas não ainda dentro do estádio, para fazer essa participação com a gente. Tá ventando aí, que eu tô vendo seus cabelos ao vento, Gustavo Soler, mas não deve estar frio, não. Acho que é um ventinho mais tranquilo aí, não é isso, Soler? Grande abraço, boa tarde, Soler.
Tudo bom, Calil? Um abraço para você, pro Fabiano Fará, todo mundo que nos acompanha aqui no Esporte TMC. E a temperatura está excelente para os jogadores que vão duelar nesse amistoso entre Brasil e Panamá, o sexto jogo na história entre as duas seleções. O Brasil tem 4 vitórias e 1 empate, esse empate no último duelo entre as duas seleções, que aconteceu em 2019 no estádio do Dragão em Portugal. Por sinal, o gol marcado pela seleção brasileira foi de Lucas Paquetá, que hoje começa no banco de reservas. Na primeira entrada com o Léo Pinheiro, ele já passou, né, Calil, a escalação titular do Brasil, de Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Esses serão os 11 que vão começar com o técnico Carlo Ancelotti, amistoso aqui no Maracanã, de despedida em território brasileiro, antes do embarque amanhã, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Só que antes do embarque, tem aquelas fotos oficiais na sede da CBF, e aí quando a seleção brasileira chegar, já em New Jersey, vai se encontrar com Marquinhos, que será o capitão da seleção na Copa do Mundo, campeão da Champions League, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, que perderam exatamente o título do futebol europeu na equipe do Arsenal no duelo contra o Paris Saint-Germain. Então, expectativa de mais de 73 mil torcedores aqui no Maracanã, Calil, e com um detalhe interessante com relação ao que o técnico Carlo Ancelotti trabalhou com essa escalação titular. Há pouco o Léo Pinheiro trouxe informações de bastidores também, e o que a gente pôde apurar é que o técnico Carlo Ancelotti fez algumas movimentações diferentes para esse ataque da seleção brasileira. Uma delas com Vinícius Júnior naquele estilo Vini do Real Madrid na época do Ancelotti, onde o Vini era o centroavante do Real Madrid, o jogador mais próximo do gol adversário para ter explosão, para ter velocidade na hora da finalização e não ter tantos compromissos defensivos assim. Desta forma, o Rafinha seria empurrado para a ponta esquerda, até porque o Alexandre não é um lateral de ultrapassagem, então o Rafinha daria essa profundidade pelo lado esquerdo do ataque da seleção brasileira. Pelo lado direito, a função da profundidade seria com o Wesley, já que o Luiz Henrique, por ser um canhoto jogando na direita, ele sempre vai entrar nesse movimento de facão para dentro da área. E o Matheus Cunha baixando para jogar como um articulador, um segundo atacante, ou então, como o próprio Carlo Ancelotti gosta de falar, né, num bom italiano, o trequartista da seleção brasileira. Mas ele também fez uma montagem do ataque da seleção, Calil, com o Vinícius Júnior pela esquerda, para ter pelos dois lados esse movimento de facão. Vini saindo da esquerda por dentro e o Luiz Henrique saindo da direita por dentro. E aí o Rafinha e o Matheus Cunha, os dois jogando centralizados. Nesta formação, o Rafinha desce para jogar como meio-campista da seleção brasileira, para trabalhar mais perto do Casemiro e também do próprio Bruno Guimarães. E o Matheus Cunha aparecendo como centroavante de mais mobilidade. Então, essas duas situações a gente poderá acompanhar de perto aqui no Maracanã a partir das 6:30 da tarde, quando o Éder Luiz, o 10 do país, vai narrar todas as emoções de Brasil e Panamá ao seu lado. E aqui no Maracanã, eu e o Léo Pinheiro com todas as informações.
É, aliás, Soler, parabéns pelo trabalho aí durante a semana, você e o Léo Pinheiro, hoje mesmo aqui no Esporte TMC, o Léo Pinheiro abriu o programa. Você chegou agora fechando o programa e ainda em relação a essa questão tática, me parece que o Ancelotti, ele vai procurar dar um conforto pro Vinícius Júnior. Eu acho que ele vai montar um sistema, não importa se ele tiver um pouco mais pela esquerda ou um pouco mais por dentro, para que ele volte somente até o meio do campo e possa se posicionar pro contra-ataque. Eu imagino que deve ser por aí, porque o Vinícius com ele jogava assim no Real Madrid, quando ele chegou a ser o melhor do mundo, exatamente com os colegas criando espaço para ele poder explorar, né, no contra-ataque. Vamos aguardar, tem muita coisa acontecendo. Se você puder, Soler, esperar mais um minutinho, eu vou colocar o comentário aqui no ar do Bruno Torelli e o Vegeta, para depois você fechar o programa comigo. Pode ser, Soler, mais um minutinho?
Claro, claro, Calil. E aí, depois do comentário do nosso querido Vegeta, eu vou te trazer números da parceria Carlo Ancelotti e Vinícius Júnior no Real Madrid, pra gente ver o quanto o Ancelotti conseguiu potencializar o Vini até ele ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA.
Tá vendo? Um abraço ao Wagner Ponce, nosso ouvinte que tá aqui no WhatsApp 3025001, código 11. Lembrando que lá em Bragança está 3-1. Para o Bragantino, estamos caminhando já para que se esgote o tempo regulamentar, Campeonato Brasileiro, aí ficaremos por conta dos acréscimos do árbitro. Meu amigo Bruno Torelli, o Vegeta, o que você acha desse jogo do Brasil hoje aí, hein, Vegeta?
Bom dia, amigos da TMC, o novo grande T do Dial Brasileiro. Caras, eu fico pensando a utilidade desse amistoso, né? Tendo em vista que não teremos a zaga titular, tendo em vista que não saberemos ainda como o Neymar será utilizado, eu acho que a gente tem que ligar mais para o setor ofensivo, que são os quatro atacantes, né? Se vão funcionar Luiz Henrique na vaga do Estevão, o Cunha ali no lugar do Neymar Júnior, se ele vai fazer esse 10 moderno, bem, como ele já fez até na seleção, e o desenvolvimento também dos outros dois titulares, né? O Vini Júnior e também o Rafinha. Eu acredito muito no Ancelotti, quanto à coerência dele, os dois meio-campos ali utilizados, o Casemiro e o Bruno, são os melhores possíveis, na minha opinião, hoje, brasileiros, para o setor. A gente não tem lateral direito, né? Então vai o Wesley, que nem joga mais lá. O esquerdo é de uma experiência grande. Então eu acho que vai desempenhar na Copa, como já aconteceu com o Branco anteriormente, né? Mesmo não estando no melhor da forma dele, já era um cara que tinha rodagem, conseguia segurar ali e fez bem, né? Depois que o Leonardo saiu, em 94. E a dupla de zaga, eu não vou ficar me desesperando caso não funcione como não funcionou contra a França. São as reservas, os titulares estavam na final da Champions, são bem melhores, né? E acredito até que a ordem é você ter um adversário que não vá passar tanta dificuldade, né? O Panamá é a segunda Copa apenas que disputa, apesar de ser o único representante da América Central, não tem jogadores aí de grande expressão, tem jogadores experientes, o craque dele joga no futebol mexicano, mas nada que possa oferecer uma água no chope nosso ou estragar a festa que teremos de despedida da seleção hoje aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Um grande abraço para vocês, um bom domingo e um bom trabalho pra gente.
Valeu, Vegeta. Bom, vamos voltar ao Maracanã, o palco do jogo de hoje. A TMC já tá lá. Gustavo Soler, o seu destaque final aqui na programação da TMC. Você volta já no Esquenta, na programação das outras cidades, mas aqui no Esporte TMC, 5 para 1, o seu destaque final, Soler.
Vamos lá, Calil, até aproveitando esse comentário do Vegeta, né? Ele falou, a seleção do Panamá é uma seleção experiente realmente, né? Porque é a segunda vez que o Panamá vai jogar uma Copa do Mundo, a primeira vez foi em 2018, e o Panamá, para a Copa do Mundo de 2026, tem 13 remanescentes da Copa de 2018. Então, é uma seleção que realmente conhece bem, mas é claro, longe de ser uma potência, um perigo para esse amistoso hoje contra a seleção brasileira. Então, prometi, vou te entregar esses números, Calil. Vinícius Júnior com o técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid. 205 jogos dessa dupla. O Carleto comandando o time e o Vini dentro das quatro linhas. 91 gols marcados e 60 assistências. Uhum. Ou seja, em 205 jogos, 151 participações em gols de Vinícius Júnior no Real Madrid, no comando técnico de Ancelotti. Então, ninguém melhor do que o próprio Carlo Ancelotti para potencializar o futebol desse grande jogador que é o Vinícius Júnior, que na seleção ainda vem oscilando um pouco.
É, mas lembrando que com o Ancelotti, realmente ele não na seleção ainda não conseguiu produzir, mas a gente espera, né, Soler, que ele consiga ajustar, que o Ancelotti ajuste o time para favorecer as características do Vinícius, do Rafinha e até, quem sabe, do próprio Neymar, se ele vier a jogar. Meu amigo Soler, muito obrigado, bom trabalho aí, parabéns aí por toda a semana de cobertura e a gente se vê daqui a pouco na transmissão desse Brasil e Panamá, Soler.
Até mais, Calil, um abraço pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui na TMC. Eu tenho certeza que ninguém vai mudar o seu daio, ninguém vai ousar a fazer isso, até porque daqui a pouco começa o Esquenta, depois já tem rodada de Campeonato Brasileiro e às 6 horas da tarde a gente volta nessa parceria, né, Calil, para Brasil e Panamá, diretamente aqui do Maracanã.
Brilhante trabalho do Soler, do Léo Pinheiro, lá na cobertura da seleção brasileira, desde a convocação, desde o sorteio lá da Copa do Brasil, que teve essa semana também, e todos os detalhes da seleção brasileira. Bom, meus amigos, lá no estádio do Bragantino, faltam 3 minutos para acabar o jogo, aliás, 3 minutos agora, 3 já com os acréscimos, com tudo, e um jogador do Inter pegou feio ali o jogador do Bragantino, 3-1 pro Bragantino. O Bragantino deve ganhar o jogo, não se sabe ainda quais números, né? O Inter tenta diminuir, o Bragantino tenta aumentar, o jogo tá aberto, mas o Bragantino deve vencer, faltam poucos minutos, 3 para o Bragantino, 1 para o Internacional, o que complica a situação do Inter no campeonato, o jogo que é o único desse campeonato brasileiro agora no período da manhã. Um abraço a todos que fizeram comigo esse Esporte TMC, Fabiano Fará, Daniel Giro, HD, o Siba, toda a nossa equipe do Digital, também no vídeo, muito obrigado a todos, 12:59, tchau, pessoal.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe.
Esporte, TMC. Oferecimento, futebol, chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos. E churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. É daqui a pouco. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h, no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, arroba 13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Agora 1h01, 1h01. Fique e continue conosco aqui na TMC. Afinal de contas, vem muito futebol pela frente. Agora começa o Esquenta TMC para a partida de Palmeiras e Chapecoense, que começa às 16h, mas mais do que isso, é o Esquenta para o jogo do Brasil. Seleção brasileira se despede do Brasil antes de embarcar para a América do Norte, antes de ir para o México, Estados Unidos e Canadá para a Copa do Mundo. Afinal de contas, hoje tem o último amistoso no Brasil. Vai ter amistoso também nos Estados Unidos, mas hoje é Brasil e Panamá, 6h30. Você acompanha as emoções logo depois do jogo do Palmeiras, aqui em 100.3. Continue conosco, afinal de contas, a TMC, a Transamérica, respira futebol, respira a paixão do brasileiro e traz a transmissão daquele jeito, daquele jeitinho que só a Transamérica sabe trazer, não é verdade? Então vem conosco, porque a cobertura do noticiário, a cobertura do teu time do coração, da seleção brasileira, a melhor de todas e a mais ampla, é aqui na TMC, em 100.3. Fique conosco e também siga a gente nas redes sociais, arroba TMC News BR, arroba TMC News BR ou o TMC Paraná, né? Arroba TMC Paraná, você fica por dentro daquilo que é notícia também nas redes sociais. Segue a gente, acesse tmc.com.br, o nosso portal de notícias, onde você fica por dentro de tudo e ainda pode ouvir a nossa programação. Vamos juntos, agora 1h03, 1h03, é o Esquenta TMC.
TMC nesse domingão, dia 31 de maio de 2026. Eu, Luísa Mutoni, te faço companhia ao longo da tarde de hoje com as principais notícias do dia. Para você que nos acompanha direto da capital federal em Brasília pelo 100.1, para você que está na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, no 101.3 e também para você que está em Belo Horizonte no 88.7. A gente gira agora as principais notícias do dia. Dois casos suspeitos de ebola estão sendo investigados no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Os pacientes estiveram recentemente em países africanos com circulação do vírus e chegaram ao país apresentando sintomas que levaram ao protocolo de isolamento. Em São Paulo, um imigrante congolês de 37 anos está internado em estado grave no Instituto Emílio Ribas. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os exames apontaram meningite meningocócica, mas a suspeita de ebola ainda não foi descartada. Os testes específicos para confirmar ou excluir a doença devem ficar prontos amanhã. Já no Rio de Janeiro, um viajante belga que esteve em Uganda foi diagnosticado com malária. Mesmo assim, ele segue isolado na Fiocruz por medida de precaução, enquanto as equipes de saúde, é claro, acompanham o caso. O ebola é transmitido por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas e não pelo ar. Por isso, o risco para a população em geral é considerado baixo, mas as autoridades seguem monitorando os dois casos de perto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, cancelou a participação dele presencial na 14ª edição do Fórum de Lisboa, em Portugal, que acontece entre os dias 1º e 3 de junho. Segundo a assessoria, Dino sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do pé depois de uma queda em um acidente doméstico. Apesar do ocorrido, a equipe informou que o ministro está bem, mas deve permanecer em repouso em São Luís, no Maranhão. Em um artigo enviado à organização do evento, Dino explicou que não recebeu autorização médica para realizar o voo de longa duração por causa do estado de saúde dele. E atenção, se você tem MEI, aquele CNPJ simplificado para autônomos e pequenos empreendedores, hoje é o último dia para entregar a declaração anual de faturamento de 2025. Quem não enviar até hoje corre o risco de multa e de ter o CNPJ cancelado. Para declarar, é só acessar o portal do empreendedor, entrar em Já Sou MEI e escolher a opção de declaração anual. Leva menos de 5 minutos e vale mesmo para quem não faturou nada no ano passado. No cenário internacional, a Colômbia está votando para escolher um novo presidente. A eleição acontece num clima de medo, com candidatos assassinados durante a campanha e 52 rebeldes mortos em um confronto armado. Tudo isso só essa semana. O presidente atual, Gustavo Petro, de esquerda, não pode se reeleger pela Constituição do país. 3 candidatos lideram a disputa. Iván Cepeda, apoiado por Petro, que quer continuar as políticas sociais e retomar o diálogo com grupos armados. Abelardo de la Espriella, da ultradireita, que promete combate militar ao crime e construção de mega prisões. E Paloma Valência, conservadora, que também defende pulso firme contra a violência. A segurança pública é justamente a maior preocupação de 40% dos colombianos e tudo indica que nenhum candidato vai ganhar no primeiro turno, apontando então para um segundo turno no dia 21 de junho. Vale acompanhar porque o que acontece na Colômbia tem impacto direto no narcotráfico e também na segurança de toda a América do Sul, incluindo, é claro, o Brasil. No esporte, Palmeiras e Chapecoense se enfrentam hoje às 16h na casa do time paulista pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será a última das duas equipes. Campo às 18h30 para enfrentar o Panamá no Maracanã em um amistoso preparatório. Esse duelo marca a despedida do Brasil em território nacional antes do início da competição. E para fechar o Domingão de Futebol, Remo e São Paulo se enfrentam às 20h30 no Mangueirão em Belém, também pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão. 1h08 agora. E agora a gente gente vai girar a reportagem da TMC e a gente volta a falar dos casos suspeitos de ebola que são investigados aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E nós vamos direto para a capital fluminense com a Luísa Rodrigues, que vai trazer ao vivo mais detalhes sobre esse caso. Oi, Luísa, boa tarde para você.
Boa tarde a você, Luiz, e a todos os nossos ouvintes aqui da TMC. Exatamente, né? As autoridades agora de saúde do Rio estão investigando o caso de um cidadão belga que chegou ao estado após uma viagem a Uganda, na África, apresentando ali sintomas compatíveis com doenças infecciosas. Um dos exames já realizados confirmou malária, mas por precaução, o paciente permanece isolado no Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz enquanto aguarda o resultado do teste para ebola. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro clínico é considerado leve e não reúne todos os critérios para ser classificado como caso suspeito de ebola. Ainda assim, o protocolo de segurança foi acionado devido ao cenário epidemiológico internacional e ao fato de Uganda registrar casos da doença. O paciente apresentou sintomas como tosse, calafrios e diarreia, sem relatos de febre alta ou dor de cabeça intensa, que são aí sinais mais característicos da infecção pelo vírus do ebola. A Secretaria Estadual de Saúde informou que também realiza ali o monitoramento de pessoas que tiveram contato com o viajante. De acordo com as autoridades, a investigação é preventiva e não há, até o momento, confirmação de caso suspeito de ebola no estado do Rio de Janeiro.
Obrigada, Luiz, e a gente vai seguir, é claro, acompanhando. Agora nós vamos a Brasília, porque praticamente o mundo todo já usa inteligência artificial, mas o Brasil ainda não tem uma lei sequer para regulamentação. E essa situação não muda tão rápido, porque o projeto que define as regras para a IA no país está parado no Congresso Nacional há meses. Mas a boa notícia é que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quer colocar o texto para votação em junho. E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Ellen Gomes. Oi, Ellen, boa tarde.
Boa tarde para você, Luísa, para os nossos ouvintes também que nos acompanham aqui. O presidente da Câmara, bem como você disse, né, Hugo Mota, quer votar esse projeto de lei aí que regulamenta a inteligência artificial já agora em junho. Relator da proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, apresentará aí o parecer final aqui em Brasília no dia 9 aqui do próximo mês. O parlamentar, ele constrói o texto definitivo a partir de negociações aí diretas com lideranças do próprio Senado Federal, e a articulação prévia busca então evitar que as alterações feitas pelos deputados travem o andamento da matéria na outra casa. Os congressistas inclusive enfrentam um calendário apertado devido ao início do recesso parlamentar, que vai ser no dia 18 de julho, e o relator
narração, André Galvão nos comentários e Kaique Silva, vai estar no habitat dele, Kaique Silva nas reportagens, Lucas Ito no plantão esportivo, produção do Daniel Santa Rosa. Aí assim que a bola parar de rolar para Palmeiras e Chapecoense, nós teremos para toda a rede Transamérica TMC a seleção brasileira, amistoso às 18h30, bola rola para Brasil e Panamá no Maracanã, com abertura às 18 horas. Éder Luiz, o 10 do país, comanda o espetáculo com José Calil, o melhor do Brasil, nos comentários e nas reportagens dos excelentes Gustavo Soler e Léo Pinheiro. São paradoxos. Soler gosta do sossego, Léo Pinheiro gosta do agito. Soler gosta do dia, Léo Pinheiro gosta da noite. Ê, rapaziada! E no plantão e no humor vai estar o Gavião. Aí termina o amistoso da seleção brasileira. Nós teremos mais campeonato brasileiro. Às 20h30 da noite a bola rola para Remo e São Paulo no Mangueirão. É, narração de Ricardo Melo, comentários de Ivan Drago e reportagem de Kaique Silva. Botaram o Kaique para dobrar hoje, até que enfim, hein, Lucasito? É isso, hein?
Trabalhar, né?
Tava na hora já, né? O humor do Gavião, e aí depois tem o fim de papo com ele, o mais normal desta equipe, Ricardo Melo. É o mais sóbrio, o mais consciente, o mais equilibrado, não é, Lucasito?
Oh,
Muito.
É, muito bem. Ricardo Melo comandou, fim de papo, um domingão recheado de futebol pra você, aqui na TMC. São 1h13. Vou para um intervalo rapidinho, Rafael Paco. Podemos? Não? Então vamos embora. Vamos seguir aqui, ô Lucas Zito, porque eu vi que estão tendo amistosos internacionais, né? Bola tá rolando. Eu duvido você falar o nome do camisa número 9 da Ucrânia.
O camisa número 9? Você é. Nada, aí você me complica.
É difícil, né, cara? Pra caramba, cara. Eu vi aqui escrito na camisa dele aqui. Sabe o que eu me lembrei?
O quê?
Lembra daquela Copa do Mundo que estavam relatando jogadores da Holanda passando? Aí aqui tá passando o Nerdland. Tu lembra dessa?
É verdade.
E era o Robin, né? Aí leu lá o nome.
Era só o Robin.
É, era só o Robin. A Copa do Mundo tem dessas brincadeirinhas aí.
Ó, o 9 da Ucrânia é o Yarenchuk.
É difícil, meu.
Ah, não é tão
Yarenchuk
difícil.
Yarenchuk-chuk.
É quase nosso narrador.
É, Yarenchuk.
A gente tá acompanhando, né, esse amistoso aí, Polônia 0, Ucrânia 1. As duas seleções não estarão na Copa.
Ô Lucasito, eu vou pegar aqui pra repassar, a gente já passou no Esporte TMC, mas pra repassar os convocados pelo Marcelo é louco, Bielsa da seleção uruguaia. Não sei se você tem aí em mãos, eu tô tentando pegar aqui, que o Bielsa, eu vou falar um negócio, o técnico argentino que comanda a seleção do Uruguai, ele é completamente biruta mesmo, né, Lucasito? Ele chamou os caras, ó, se apresenta aqui, mas eu tô convocado, não sei, vem aqui.
É, ele falou, fica de sobreaviso aí. E daí a gente decide depois, né?
É. E ó, tem muito jogador que atua no futebol brasileiro, cara. A lista final do Uruguai saiu com o Rocher, goleiro do Internacional, o Muslera, goleiro do Estudiantes, e o Santi Mele, do Monterrey do México. Aí vamos pros defensores: Guilherme Varela, do Flamengo. Você gosta do Varela, ô Lucasito?
Gosto, bom jogador. É.
Ronald Araújo, do Barcelona.
Chega no dia seguinte, às 5 da manhã, lá em Nova York.
Tanto,
e o Brasil vai treinar no CT.
Maria Jimenez,
do Atlético
de Madrid.
Localizado em Morristown, Nova Jersey. Antes da Copa, temos mais um amistoso contra o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho, às 7 da noite. Transmissão da TMC também.
Matias Oliveira, do Nápoles.
Lá pro dia 13, contra Marrocos. A estreia da Copa dia 11.
Beleza, hein? Conseguiu se recuperar.
Pois é, eu tenho visto muita expectativa em torno do Hendrick. Muita gente até achou ruim ele não ter pelo menos a camisa 9.
Ele começou muito bem, Palmeiras, depois foi pro Flamengo, teve uma lesão grave. Eu sempre gostei
tentando
bastante
do futebol do
Vinha, mas ultimamente
eu
não vem jogando bem.
O Hendrick, eu achei que ia pegar 9, ele ficou com a 19, que assim,
Aí depois chegou o Alexandre, ele foi perdendo espaço e aí saiu pro River Plate e a torcida do Palmeiras não vai muito com a lata do Vinha mais não, né, Lucasito?
É verdade,
No YouTube nós estamos. Podemos seguir? Não, vambora. Então vamos continuar aqui a lista aqui. O Vinha, o torcedor do Palmeiras, não tá torcendo o nariz pra ele, né? Depois que ele escolheu voltar ao Brasil, voltar ao Flamengo, né? E não ao Palmeiras, né, Lucasito?
É isso, né? O Matias Vinha, mas eu acho ele um bom jogador ainda, viu? Vamos ver se ele vai recuperar o futebol. No River Plate ele também não tá jogando muito bem.
Não tá,
o Aníbal
não tá.
Moreno é outro que tá lá no River Plate, também saiu do Palmeiras. Também não tá jogando essas coisas, né? Vamos ver se ele vai se recuperar.
Ó, meio campistas convocados pelo Marcelo é Loco Bielsa no Uruguai. Manuel Ugarte, do Manchester United, é bom jogador, hein? Emiliano Martínez, do Palmeiras, Lucasito. Aí, você que não gosta dele, ó.
Emi Martínez, não tenho nada contra.
Vai pra Copa, hein?
Emiliano Martínez. Achei ele um volante regular.
Regular. Rodrigo Bentancur, do Tottenham. Federico Valverde, ó, o Valverde do Real Madrid aí. Esse brigou com o Bielsa, tá?
É, o principal nome, né? Do Uruguai aí.
Exatamente.
Jogador do Real Madrid, vamos ver, né?
O Augustin Canóbio, do Fluminense. Olha lá, ó, o Fluminense na Copa aí, ó. Com o Canóbio. O Juan Manuel Sanabria, do Real Salt Lake. O Georgian de Arrascaeta, do Flamengo. Ó, recuperou. O ombrinho dele ficou bom, Lucasito.
É, boa recuperação pra ele, né? A gente precisa de bons jogadores na Copa, né, Fará?
É. Olha só, outro que recuperou, mas isso aí já recuperou faz tempo. Nico de la Cruz, do Flamengo. Nico de la Cruz, do Flamengo, vai pra Copa, Lucasito. Aí, o Rodrigo Zalazar, do Sporting. Facundo Pelistri, do Panathinaikos, da Grécia. Maximiliano Araújo, do Sporting. E Brian Rodrigues, do América do México. Atacantes: Rodrigo Aguirre, do Tigres. Federico Vinhas, do Oviedo. E Darwin Núñez, do Al Hilal. Você gosta do Núñez, Lucasito? Núñez.
Você gosta de quem?
Do Darwin Núñez.
Eu acho ele um jogador razoável.
Normal.
Não gosto muito dele, não. É um centroavante que tem muita força física, velocidade, mas tecnicamente fica devendo um pouquinho, né?
Eu tenho aqui também a lista dos convocados para a Argélia.
Ah, é?
É. Você acredita que a Argélia possa... Vamos ver se eu consigo falar os nomes, né? Vamos lá. Ó, os goleiros da Argélia, hein? Lucas Zidane, do Granada. Olha o Zidane no gol aí.
Tem nome de craque, né?
É. O Ben Botts, do USM Alger. O Melvin Mastil, do Stade Nionais. E o Abdelatif. Como é que é? Abdelatif. Abdelatif, do Alger. É de... Ó, oh, rapaz, tô com pena do Melo narrando, hein? Defensores, o Belgali, do Hellas Verona. Samir Cherki, do Paris FC. Rayan Altnuri, do City. Altnuri é bom jogador, eu gosto. O Hadjan, do Young Boys. O Mandi, do Lille. O Ben Sabaini, do Borussia Dortmund. O Belaid, do Cabirier. O Abada, do Alger. Mohamed Amini, que é do Esperance, da Tunísia. Rapaz, quanta gente eles levaram, hein? Meio-campistas. O Bentelep, do Lille. Eu já tô arrependido de ler essa lista, Lucasito. Tô arrependido. O Boldak, do Nice. Nós teremos Awar, do Al Ittihad. O Shaibi, do Frankfurt. O Maza, do Bayer Leverkusen. Quem mais aqui? Aí o Titraoui, do Royal Charleroi. E Geroiki, do Twente. Vamos aos atacantes. A Moura, do Wolfsburg. O Ben Boaili, do Gior. O Boibina, do Ail. O... Isso aqui é difícil, Lucasito. Gledjemis, do Frosinone. O Gori, do Olympique de Marselha. O Hadimusa, do Feyenoord. E o Mahrez, do Al-Ahly. Os convocados da Argélia. Vou parar por aqui, Lucasito, que eu tô me complicando com os nomes difíceis aqui, hein?
Não, você mandou bem, Fará.
Não, mas aqui eu sou me cobro.
Você tá preparado para fazer os jogos da Argélia, inclusive.
É, muito bom. Muito obrigado. Nossa, vou falar um negócio, hein? E vamos que vamos com o Copa do Mundo. Ô, Lucasito, agora vamos lá. Eu tenho uma visão das seleções, pelo que eu vi nesse ciclo para a Copa do Mundo, que muita gente não coloca. Mas eu coloco Portugal como uma das seleções mais atraentes, mais fortes desta Copa do Mundo, Lucasito.
Eu também acho que a Portugal vai ser uma das favoritas, viu, Fará? Não coloco ela na primeira prateleira ali, mas eu acho que ela tem vai ter um bom desempenho nessa Copa do Mundo. Acho que, inclusive, está um pouquinho à frente do Brasil. O Brasil, claro, né? A camisa pesa muito mais pro lado do Brasil, mas Portugal, pelo time que tem, pela geração que tem, é uma das concorrentes fortes ao título aí. Eu acho que França e Espanha estão um pouquinho à frente, mas Portugal também é uma das favoritas para
a
Copa.
Concordo com você que Portugal está um pouco à frente do Brasil. Inicia a Copa do Mundo pela qualidade técnica, né? Que tem a seleção portuguesa. Cara, esse Vitinha joga demais. Esse meio campista do Paris Saint-Germain. Como joga o Vitinha? Tem o Bernardo, cara. É uma seleção maravilhosa essa de Portugal. A Argentina você não coloca no bolo das favoritas, Lucasito?
A Argentina, pra mim, ela tem muita força do grupo que já venceu, né? A maioria dos jogadores convocados aí conquistaram a última Copa do Mundo, mas a gente precisa ver como que o pessoal vai chegar, né? Tem muito veterano, tem algumas novidades, né? Tipo a Almada, que vai cair ali mais ou menos na posição do Messi. A gente não sabe quantos jogos o Messi vai fazer nessa Copa do Mundo, mas vamos ver. Eu prefiro aguardar um pouquinho. A Argentina pelo grupo, né? Todo mundo já se conhece, o trabalho do Scaloni já vem desde da última Copa, do último título, mas eu prefiro aguardar um pouquinho. É uma das favoritas também, mas eu acho que um pouquinho abaixo ainda das outras.
E o Messi chega à Copa do Mundo, né? Pelo menos pros amistosos, ele tá fora, né? Esses dois amistosos antes da estreia da Argentina na Copa do Mundo, com problemas musculares, né? Ele chegou até a assustar, ficaram meio que na dúvida, mas o Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, disse, ó, não assusta não, ele vai ficar fora, descansar, ser preservado desses dois aqui, mas pra Copa ele vai estar em dia.
Nos últimos amistosos, até o próprio Messi, né? Falou, não sei se eu vou estar na Copa e tal. Deixou meio no ar, mas ele, claro que ele ia estar na Copa, né, Fará? E o Scaloni, acho que ele adotou um discurso parecido com o do Ancelotti, né? A gente tá aí fechado com o Messi, vamos esperar. ele se recuperar e ele vai estar, vai poder ajudar a gente. A gente vai esperar ele recuperar, pode não estar bem na primeira rodada, nem na segunda, mas ele vai estar com a gente no grupo, mesmo discurso do Ancelotti com relação ao Neymar.
É, eu concordo, e olha só, pode ser a última Copa, pode ser, deve ser a última Copa do Messi, do Cristiano Ronaldo e do Neymar em Lucasito.
É um fechamento de ciclo aí, né?
Pô, cara? E que ver. Ciclo, aí eu não vejo, né? Eu não tô falando, não tô fazendo comparação, Lucasito, mas eu não vejo substitutos, nem técnica, nem em termos de visibilidade para esses três. Esse trio é insubstituível, Lucasito. Não é? Esse trio é insubstituível. Para mim, é um trio insubstituível porque, cara, geração Messi e Cristiano Ronaldo travaram duelos épicos durante toda a carreira, né? O Neymar, com essa dupla aí, foi coadjuvante, é verdade, mas, cara, que encerramento de ciclo maravilhoso para essa Copa do Mundo dos Estados Unidos, da França, dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Porque coloquei a França, porque eu tava pensando na França também, como sempre uma das grandes favoritas, né? A França sempre tem um favoritismo para chegar numa Copa do Mundo. Tudo bem que eu entendo que a seleção francesa não tem tanta qualidade técnica assim, que se compare à seleção da Argentina, Portugal, enfim. Mas deixa eu dar uma passada no nosso chat aqui do YouTube do TMC Esportes. O Lincoln, o que está acontecendo? Estamos aqui, um abraço para você, obrigado. O Varneiras vai ficar só com o Paulistinho esse ano. O Christian Beis coloca aqui. Na Palmeiras, será que o Palmeiras não vence, cara? O brasileiro é sempre candidato. O Lincoln tá por aqui também. Palmeiras 2-0, Valdir Júnior coloca. É a primeira vez que o Lomba salva o Palmeiras. Ele vai falar que o Palmeiras vence por 2-0 Chapecoense com o Lomba salvando o time. Oh, maravilha. Um abraço para você, Piteraldo. Valeu, Alexandre tá por aqui. O Chaveiro tá por aqui também. O Vitor Magno, um abraço para ele. O
Chaveiro?
É? O Chaveiro, diz que o goleiro, tá por aí. Chaveiro. Diz que o goleiro, o Zidane, goleiro da Argélia, é filho do Zidane. O Carlos está colocando aqui. Então a gente tá achicada.
É? Não sabia.
Ele é filho
porque do Zidane. Porque o Zidane é argelino.
Argelino, né? Exatamente. Argelino. Naturalizado francês, é isso, né, Lucas?
É isso, exatamente.
O Zidane jogava demais, hein? Eu tava falando aqui, Lucasito, que esse trio é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, tá encerrando um ciclo fantástico, né? O Neymar como coadjuvante desse trio, obviamente, que Messi, Cristiano Ronaldo disputando bola de ouro, melhor do mundo, né? Um espaço maior na prateleira de cima, mas eu não vejo nenhum outro jogador do outro ciclo que se iniciou perto, sem querer comparar, perto da visibilidade ou da entrega técnica e tática que esses caras têm, ô Lucasito.
Eu também no momento não vejo, né, Fará, mas a gente, vamos esperar, né, no futebol sempre.
Você não vai me falar de Mbappé, não,
sempre,
né?
Sempre traz boa surpresa, exatamente, eu ia falar dele, você não gosta, mas o cara joga demais, viu?
Não joga demais não, Lucasito, ele corre.
Joga demais.
Você tá confundindo correr com futebol, Lucasito.
O cara é campeão do mundo, foi campeão do mundo com 19 anos, chegou numa outra final de Copa do Mundo que ele praticamente conseguiu o segundo título, mas tinha um Messi do outro lado.
Ele, o Mbappé tem medalha olímpica?
Não tem.
Não tem?
Mas tem Copa do Mundo.
Mas vale mais que a Copa do Mundo, a medalha olímpica?
É?
Pra quem ganhou?
Não, mas Copa do Mundo vale mais, né?
Não, mas agora é
sério. Não, eu valorizo bastante a medalha de ouro da seleção brasileira, as duas, inclusive.
Não, mas o Mbappé, eu brinco aqui, mas eu acho ele um bom jogador, só que ele tem um parafuso solto.
O Mbappé, pelas notícias que a gente sabe da Europa, ele meio que não agrega muito pro grupo, né, Fará? Tanto que o Luiz Henrique chegou no Paris Saint-Germain lá e falou, melhor o Mbappé ser negociado.
Não, ele saiu de graça,
deixa eu montar outro time aqui.
Ele saiu de graça de lá, né?
Saiu de graça.
Renovaram o contrato.
Terminou o contrato, o Real Madrid foi lá e assinou. Então, o Mbappé é um desses caras que, de repente, pode assumir o protagonismo aí, depois de que pararem, né? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Mas tem outros nomes também, né, Fará? O Lamine Yamal é um cara que, de repente, pode despontar.
Bom jogador, hein? Nossa, como joga o espanhol.
De repente, ele estoura nessa Copa do Mundo aí também. O próprio Endrick, de repente, agora
tem potencial,
tendo
cara,
mais espaço no Real Madrid. Acho que o Real Madrid se arrependeu de ter liberado ele por empréstimo, inclusive. e ficado com o Gonçalo lá, que pelo amor de Deus, né? Não tem nem comparação.
É, concordo, concordo.
De repente a gente tem também, ó, tô vendo aqui nesse momento a seleção da Champions dessa temporada.
Boa, vamos lá, porque o PSG ganhou. Você vê, um time pipoqueiro contra um time emergente. Ganhou o emergente, Lucasito.
Qual que é o time pipoqueiro?
O Arsenal, pô.
É. Ah, que isso.
O PSG também pipoca. O Arsenal pipoca,
tem limitações. O Arsenal tentou jogar na retranca.
Time pipoqueiro.
Então, falando da seleção da Champions, de repente o Olise...
Eu concordo.
O Olise entrou na seleção, de repente pode ser um desses caras também que pode despontar aí.
Sim.
Vamos ver. Ó, o seleção da Champions, então, goleiro Raya.
Ok.
Do Arsenal. Defensores, Marcos Llorente, do Atlético de Madrid. Marquinhos, do Paris Saint-Germain campeão. Gabriel Magalhães, que perdeu o pênalti decisivo ontem, mas realmente fez uma grande temporada, né? Não, acho que não vai ficar marcado só por aquele pênalti, mesmo porque o Eze também perdeu pelo Arsenal.
Exato.
E fechando a defesa ali, o Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, de Portugal, que também vai pra Copa do Mundo.
Exato. Olha só, a dupla de zaga brasileira. Pra mim, deve ser a dupla titular na Copa, tá? Então vamos lá, então repito o sistema defensivo que tem aí da seleção da Champions, vencida pelo PSG, repita.
Vamos lá, defensores, então, Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, o Gabriel Magalhães, do Arsenal, temos também o Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, fechando a defesa, meio campistas.
Ih, agora o bicho pega, hein?
É?
Vamos lá.
Olise, Bayern de Munique.
Bom jogador.
Declan Rice, do Arsenal.
Bom jogador.
Vitinha, Paris Saint-Germain.
Craque.
Kvaratskhelia, também do Paris Saint-Germain.
Craque demais.
Depois a gente vai pro ataque. Ousmane Dembélé.
É, bom jogador.
E esse aí você tem que falar que é craque. Harry Kane, Bayern de Munique.
Bom jogador.
Não, esse é craque.
Não, bom jogador. Bom jogador,
você
é goleador.
É
tal.
Você é muito crítico.
Bom jogador. Dembélé é um bom jogador.
Dembélé é bom jogador, o Harry Kane é craque.
O Harry Kane é bom jogador. Bom jogador, Lucasito, quem é o técnico da UEFA aí, da Champions?
Ah, Luiz Henrique, né?
Luiz Henrique, demais, né? Cara, e a história de vida desse cara é sensacional, né, Lucasito? Ele perdeu a filhinha, né? Tem toda essa história aí do espanhol Luiz Henrique. E jogava muita bola, viu?
É uma história de superação também, né?
Jogava muita bola, viu? Em campo, meio campista, enjoado pra caramba, meio atacante. Cara, jogava muita bola o Luiz Henrique. Técnico do PSG.
E conseguir dois títulos seguidos da Champions não é pra qualquer um, né?
É, a final do ano passado foi contra quem? Eu não lembro.
Contra a Inter de Milão.
Inter de Milão.
Que o Paris Saint-Germain já fez 5-0, maior goleada de todas as finais da Champions League.
Pegou
e
só moleza também, né?
Difícil, né?
Pegou só moleza. Inter de Milão e Arsenal.
Ah, que moleza.
Não, só moleza. Ô, Lucasito.
Não é moleza.
Se ele pega um Real Madrid.
O Arsenal conseguiu levar pros pênaltis.
Barcelona, um Bayern, ele não faz isso, não.
Não, mas o Paris tirou o Bayern da semifinal, pô.
Tudo bem, semifinal. Final é outra coisa, Lucas.
Você tá muito crítico. Você tá muito cri-cri. Ó,
deixa eu convidar. Estamos já pelo DAI, pelo 100.1 da TMC. Vamos fazer o seguinte, ó. 11:30, 25.001. 11:30, 25.001. Manda seu áudio. Pergunta, pode botar o Lucasito na parede. Pergunta pro Lucasito, manda no YouTube aí no TMC Esporte.
Eu?
O seu channel, coloca você na parede. Coloca aí sua mensagem no nosso chat, manda seu super chat, se inscreve lá, ativa o sininho. Rafael Paco na mesa de som, Daniel Santa Rosa na produção. Bora pro primeiro intervalo e voltamos já com muito mais pra você aqui no Esquenta TMC.
Festa rolar de novo. Bradesco, você primeiro.
Festa no gueto, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver o que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarra de rock and roll, batuque de candomblé, vai lá. A tribo se balançar, chão da terra tremer. Mãe preta de lá mandou chamar, avisou.
Avisou que vai rolar a festa. Vai rolar. hoje em dia buscamos praticidade com qualidade na cozinha. E com os empanados Alis ficou fácil. São filezinhos de frango empanados e preparados 100% com peito de frango. Já vem prontinho para o preparo, temperado, e você pode fazer no forno, no fogo ou na airfryer. Garanto o seu e não vai se arrepender. São irresistíveis e impossíveis de comer um só. Empanados Alis, qualidade, praticidade e sabor para você.
Agora na TMC, Museu do Futebol.
Pela primeira vez com 48 seleções, a Copa do Mundo vai ser um desfile de times nacionais que são desconhecidos fora de seus continentes. O Uzbequistão é um deles. O país se tornou independente da União Soviética em 1991 e foi aceito pela FIFA em 1994. Seus jogadores são conhecidos como Lobos Brancos. Três ilustres brasileiros conheceram de perto o futebol uzbeque: o craque Rivaldo e os treinadores Felipão e Zico. Todos tiveram passagem vitoriosa pelo clube Buniodkor.
Visite o Museu do Futebol. Saiba mais no site www.museudofutebol.org.br. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Telão com transmissão ao vivo, samba e gastronomia. Betano apresenta Festival Futebol e Samba, a partir de 13 de junho, no Mercado Pago Hall. Garanta já seu ingresso na Simpla. Realização, Effect Sport. Apoio, TMC. Quem escuta, sabe. O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
TMC. Quem escuta sabe.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleos sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Voltamos com o Esquenta, 1:36, o Esquenta TMC. Porque hoje tem Palmeiras e Chapecoense com Guilherme Lage, tem Brasil e Panamá com Éder Luiz, tem Remo e São Paulo com Ricardo Melo. É o Campeonato Brasileiro que tem como recheio o amistoso, o último, a despedida da seleção brasileira do território nacional, e a seleção embarca depois para os Estados Unidos. Eu vou com o Lucasito já para ele repassar toda a rodada do Campeonato Brasileiro e a classificação. Tem briga boa na parte de baixo da tabela, hein? Ó, prepara aí, Lucasito, que eu tenho um recado antes aqui, porque a Delbras está comemorando 30 anos e agradece seus clientes mais fiéis com condições exclusivas em contratos de manutenção. Acesse o Instagram, @DelbrasUPS, @DelbrasUPS, ou ligue para 11-4653-4921. 11-4653-4921 e conheça essa e outras ofertas exclusivas. Delbras UPS, no breaks e soluções de energia. O que aconteceu ontem, o que já aconteceu hoje e o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, Lucasito.
Vamos lá, repassando então essa 18ª rodada do Brasileirão, só antes, né, fora registrando o superchat aqui, o Cleiton Farias tá perguntando pra mim, Dembélé ou Bengalê? Eu não conheço esse outro jogador, então eu escolho o Dembélé.
Conhece?
Não
conheço. O senhor me passou no WhatsApp aqui, Bengalê.
Não conheço.
Bengalê.
Não conheço.
É. Manda.
Você que deve conhecer, então.
Não, o senhor me passou, eu não conheço.
Eu não conheço, então eu escolho o Dembélé. Vamos lá, 18ª rodada do Brasileirão começou ontem com 5 partidas: Flamengo 3-0 sobre o Coritiba, Atlético Paranaense 1-0 no Mirassol, Grêmio 1, Corinthians 3, Bahia de virada 2-1 sobre o Botafogo e o Santos bateu Vitória por 3-1. Hoje pela manhã já tivemos uma partida, vitória do Bragantino 3-1 também sobre o Internacional. Agora às 4 da tarde, além de Palmeiras e Chapecoense, jogo que a gente vai transmitir, teremos também Vasco da Gama e Atlético Mineiro, e às 8:30 da noite os dois últimos jogos do Brasileirão antes da Copa do Mundo, Cruzeiro e Fluminense, Remo e São Paulo. Neste momento na classificação, a gente tem o Palmeiras na liderança, 38 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 34. Atlético Paranaense e Fluminense estão fechando o G4, os dois com 30 pontos. O Bragantino é o quinto colocado, está na zona de pré-libertadores, tem 29. Logo depois temos Bahia e Coritiba com 26. O São Paulo, o oitavo colocado, com 25. O Corinthians é o nono, depois da vitória de ontem, é o nono colocado com 24 pontos. O Cruzeiro está exatamente na metade da tabela, o 10